Boa tarde, bem-vindos a mais um Bloco de Notas com Luís Gama e Samuel Patrocínio, a sua companhia segundas-feiras das 18 às 19 horas. Luís, Samuel, boa tarde. Viva. Quais os temas que trazemos a debate no dia de hoje?
Vamos ver o que é que sai. Não, vamos falar do 25 de Abril. O 25 de Abril está a dar alguma polémica, algumas dimensões dos festejos, das comemorações dos 50 anos da data que começaram neste ano. Temos pensado falar também na questão da falta de professores, que já se faz sentir em grande escala.
E que já trouxemos aqui no outro dia.
Claro, já trouxemos aqui no outro dia.
Verdade. Aliás, tínhamos ficado de voltar a falar sobre essa questão.
Sim, tínhamos ficado de voltar.
Então, começamos pelo 25 de Abril e depois fazemos aqui uma volta por outros temas. Quem é que começa, Luís ou Samuel?
Força!
Eu ia dar primazia aqui ao Luís, porque ele trouxe a lixa. Ele traz, eu não sei se os nossos ouvintes têm noção, mas ele faz uma recolha. É de vários jornais, não é, Luís? Vais fazendo um recortezinho, uma recolha de vários jornais. Depois o seu caderno, o seu bloco, por isso é que este programa também se chama Bloco de Notas, o seu bloco de notas completamente tudo anotado. Portanto, é aqui uma recolha. Eu diria que tu tens uma biblioteca em casa, porque tu isto não fazes para este programa Bloco de Notas.
Não,
tu fazes isto constantemente, não é?
Sim, constantemente. Gosto de tomar notas, fazer recortes, colecionar recortes.
Certo.
Enfim,
mania. Um dia destes tiramos uma fotografia para os nossos ouvintes possam ver.
Exatamente.
Então, diziam há pouco, o Luís dizia que iremos falar um bocadinho sobre esta questão das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril que começam hoje. O que é que tem a dizer então sobre...
Força, Samuel.
Não, eu sobre as comemorações não quero dizer muito. São comemorações, portanto, e as polémicas à parte. Eu queria falar um bocadinho sobre o 25 de Abril, 47 anos, não é? Praticamente 48. Estamos à beira de completar o 48º aniversário do 25 de Abril.
Já de hoje é uma semana.
E, portanto, queria só aqui focar-me nestes pilares básicos e fundamentais do 25 de Abril. E haverão outros, mas pelo menos estes três que foram aqueles que foram gizados na altura e depois referenciados: o democratizar, descolonizar, desenvolver, e fazer aqui uma pequena reflexão sobre estes 48 anos da Revolução dos Cravos. Portanto, era mais nesse sentido as comemorações desde ali para o Luís, e não sei, depois eu também quero entrar aqui nesta temática.
Sim,
nós sabemos
falar.
Que nestes 47 anos há 5 vezes menos analfabetos, aliás, há 10 vezes mais alunos no ensino secundário, há mais, ou por outra, mais de metade dos doutorados são mulheres. Em 1974 havia só 10%, portanto, temos aqui a questão da igualdade de género a funcionar, pelo menos nesta faixa dos doutorados em Portugal. A mortalidade infantil, como todos nós sabemos, é quase nula, quase exígua. Aliás, Portugal é uma referência, é um país apontado como referência neste facto, apesar de nos últimos anos ter vindo a subir, ainda que ligeiramente, mas é de facto um valor muito residual, aquilo que nós tínhamos, e nós tínhamos em 74 o triplo da média europeia. Portanto, caímos aqui para valores que são residuais. A rede viária, pronto, nem sequer vamos falar nisso, é incalculavelmente maior, muito maior, e também com melhores condições, a rede viária. E também sabemos que quase 100% das habitações portuguesas têm água canalizada, esgotos, eletricidade. Portanto, que era uma das questões que em 1974, que todos nós sabemos que praticamente não existia. Temos mais hospitais, mais escolas, no fundo, mais estudo e, inclusivamente, por parte dos portugueses, mais tempo para lazer. Portanto, mais tempo para lazer, uma classe também média que se foi fundando e, portanto, permitiu aqui algumas trocas. Eu não diria trocas sociais, porque isso não acontece. Aliás, uma das primeiras coisas que me ensinaram na universidade e que eu achei muito... Fiquei assim a olhar para aquela professora, não vou dizer qual é o nome da professora, mas quando cheguei à universidade, numa disciplina de sociologia, o que ela nos disse é: não pensem que vêm para a universidade para fazer alguma ascensão social, porque isso é mentira. Mais tarde, aquilo pareceu muito mal, mas mais tarde acabei por perceber que, de facto, é muito difícil, porque há aqui mecanismos de sociedade, mecanismos que de facto, impedem essas circunstâncias. Pronto. Isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, Portugal teve uma mudança quase por completo, não sei se posso utilizar este termo quase por completo ou mesmo por completo. Portanto, há aqui uma mudança daquilo que era em 1974, que nós éramos nascidos, pelo menos o Luís um bocadinho mais velho do que eu, mas, atenção, nós estamos a falar, mas nós já éramos nascidos nesta altura, portanto, não somos daqueles que ainda não estavam por cá. Mas é óbvio que não
e tem recordações dessa altura?
Algumas recordações, como é evidente. Agora, isto dentro dos Ds, se eu colocar neste ponto desenvolver, eu acho que, de facto, apesar de tudo, com todas as contingências e com muitas outras questões que, enfim, posso não concordar, acho que foi um D ganho, não é? Uhum. Não sei se o Luís passar agora aqui um bocadinho ao Luís, ou se queres que eu avance depois no resto.
Está bem. Não, eu concordo contigo. O país transformou-se por completo. Eu lembro-me de ser miúdo e na escola tinha miúdos, colegas meus, que chegavam à escola descalços, que hoje em dia é uma coisa impensável. No outro dia estava a falar com os meus alunos e estava-lhes a contar episódios de quando tinha a idade deles. Eles não queriam acreditar que fosse verdade que os miúdos andassem descalços, e andavam descalços. Portanto, a subnutrição e o subdesenvolvimento era tremendo no nosso país. Lembro-me perfeitamente, na minha aldeia, morava aqui numa aldeia para os confins do Alentejo, ter havido um surto de cólera. Epá, em pleno século XX, um surto de cólera num país da Europa Ocidental é assim uma coisa. Mas acontecia e com alguma regularidade, só para nós termos uma ideia. E portanto, nós portugueses talvez sejamos um pouco excessivamente críticos. Por vezes somos demasiado críticos e olhamos pouco para trás, para perceber de onde viemos, o percurso todo que foi trilhado, como chegamos até aqui. É claro que as coisas, a nossa vida política, sobretudo, não é ideal, não atingimos um estádio de desenvolvimento ideal, mas temos muito trabalho pela frente, obviamente que sim, mas trilhamos um caminho verdadeiramente incrível. A questão que tu referiste da saúde, na saúde, então, é uma coisa verdadeiramente incrível. É absolutamente drástica as mudanças que existiram de 74 para cá. E, portanto, esse D para mim está mais do que conseguido. Claro, teríamos que ter conseguido mais, sobretudo a partir do momento em que entramos na União Europeia. Uma questão muito estafada que se tem debatido por estes dias, do desenvolvimento estrutural do país, que vem dinheiro, o que é que se vai fazer ao dinheiro, o que é que se fez ao dinheiro dos subsídios naquelas primeiras tranches iniciais, logo na década de 80, por aí, finais da década de 80, princípios de 90, quando começou
86,
a entrar dinheiro.
Nós entramos em 1 de janeiro de 86.
O que é que se fez com esse dinheiro?
E o que é que
se fez com esse dinheiro estrutural? Que desenvolvimento estrutural é que ficou? Não ficou? Podíamos ter aproveitado melhor, pior? Pronto,
e o que é que, na vossa opinião, falhou ou terá falhado?
Pois, provavelmente não teríamos tido uma classe política à altura. Provavelmente. Isto é tudo muito, muito discutível, não é? Mas nós não nos podemos esquecer que tínhamos acabado de sair de uma ditadura de 50 anos, praticamente 50 anos. Não nos podemos esquecer que tínhamos acabado de sair de uma guerra colonial que nos consumiu imensos recursos. Não podemos esquecer que, a seguir ao 25 de Abril, à descolonização, feita como foi,
discutível... Isso é um ponto que eu quero também aqui frisar, portanto, que de facto houve descolonização, não é?
Claro. Fosse o que fosse, mal feita, bem feita, eu acho que agora é fácil nós olharmos para trás e percebermos o que foi errado. De tudo que foi feito, o que é que foi feito erradamente. Agora é mais fácil, não é? Na altura não acredito que fosse assim tão fácil. E a questão daquelas pessoas que eram europeias e que estavam em África e tiveram que voltar, a que se chamaram retornados. E que foram muitos. E que o Estado teve que arranjar recursos para fazer o possível por estas pessoas. Não foi muito, mas foi o que era possível fazer naquela altura. E tudo isto estará muito...
Ou não. Ou não.
Eu, daquilo que me lembro, a ideia que tenho é que nós éramos um país extremamente pobre e muito subdesenvolvido. E, portanto, não abundava em recursos. E portanto, não sei.
Já que o Luís falou neste outro D, nós estivemos a falar do desenvolver, e aí não há qualquer dúvida que realmente Portugal não tem nada a ver uma coisa hoje e também em 74, não é? Obviamente que aqui a entrada de Portugal para a antiga CE, e até havia uma música, quero ver Portugal na CE, já não me lembro quem é que se chamava.
Exatamente, eu lembro-me dessa música.
Era o GNR. Hoje é a União Europeia, se calhar estamos a falar CE, sim. E alguém mais jovem que nos está a ouvir, então, mas o que é isso CE?
Sim.
Era a Comunidade Económica Europeia, que, pronto, em 1 de janeiro de 1986, teve aqui um papel preponderante, porque muito do dinheiro do desenvolvimento, ou daquele desenvolvimento, pelo menos em infraestruturas que nós temos hoje, também não sei se é de um desenvolvimento, mas enfim. Mas pelo menos
se é estrutural ou não.
Exatamente.
Enfim.
Mas do desenvolvimento que nós temos hoje, ao nível das infraestruturas, temos que aqui ser claros, e obviamente que a União Europeia tem...
Deu uma ajuda muito grande.
Tem peso nisso. Obviamente que eu também acho que houve aqui dois ou três pontos de viragem relativamente àquilo que era a perspectiva dos portugueses, um povo mais negativista, desses 50 anos que tu frisaste, e bem fechado, impulsionado a olhar para coisas sem o seu mínimo de valor, sem educação, e esses pontos...
Sem grandes perspectivas de futuro,
e os portugueses, nós olhávamos, até víamos no futebol, não é? Portanto, nós íamos jogar com uma equipa qualquer, numa seleção qualquer, é para perder, e já estávamos com esse crisma na nossa cabeça, ou por outra, com esse cisma na nossa cabeça, já sabíamos que éramos derrotados à partida. Depois acho que a Expo 98 veio mudar um bocadinho a face do novo Portugal, do acreditar, do perceber que era possível, e veio dar orgulho aos portugueses. Depois, obviamente, não nos podemos esquecer, porque de facto é assim mesmo, que o futebol também, as presenças consecutivas, veio novamente agradecer e dar esse orgulho aos portugueses e perceber que nós estamos na Europa e que afinal somos europeus e que afinal até somos capazes de fazer algumas coisas. E naturalmente que nos últimos tempos, com a educação que nós temos, aliás, diz-se que nós temos a melhor geração mais bem preparada de sempre, não é? E de facto temos, com quadros em muitas empresas multinacionais, claro, com esse mundo fora, e portanto...
Mas atenção, não é nada suficiente.
Sim.
Estamos muito a meio do caminho.
Mas aquilo que nós...
Apesar disso.
Sim, mas aquela perspectiva que nós tínhamos sempre do negativismo, eu acho que ficou para trás, e às vezes até já nos falta um bocadinho, se calhar, o travão, e pensamos que somos já os melhores do mundo e arredores.
Claro.
Pronto. Mas voltando agora à descolonização, que é aquilo que eu... Se nós virmos no sentido lato, houve uma descolonização. No sentido lato da palavra, de facto, houve uma descolonização. Mas também quero recordar que, como era sabido, havia duas propostas de descolonização sobre a mesa na altura. A Spínola, uma de Spínola e outra da Comissão Coordenadora do MFA, tinham posições divergentes. Para Spínola, ele defendia uma solução federalista, criando uma comunidade de Estados lusófonos sobre a égide de Portugal, que eu acho que era a melhor proposta na altura. Mas pronto. A seguir, a Comissão Coordenadora do MFA, que foi aquela que acabou por vigorar, impôs o reconhecimento por parte de Portugal o direito de autodeterminação e independência dos povos colonizados. O problema será que esses povos, e como nós vimos, é que aqui tinham condições para, de um momento para o outro, assumirem a sua responsabilidade? Porque rapidamente foram colonizados, não foram colonizados pelos portugueses, foram colonizados uma parte por parte dos Estados Unidos e outra parte por parte da União Soviética ou de parceiros da União Soviética. Uhum. Portanto, houve apenas uma transição de poder. E hoje, temos que o dizer abertamente, são colonizados pela China. Ponto final. E eles já começam a ter essa percepção. Portanto, não houve aqui uma melhoria.
Não.
Além do mais, o que é que aconteceu aos portugueses? Houve a salvaguarda dos interesses dos portugueses? Não houve uma salvaguarda dos interesses portugueses que lá estavam. O Estado aqui lavou as mãos, percebeu que não dominava mais o assunto e fugiu. Genericamente foi isto que fez. É óbvio que deu algum apoio através, não para todos, mas deu algum apoio quando cá chegou, e depois, se calhar, agora temos uma outra fase. que também é impressionante, que é a integração destes milhares todos de portugueses na sociedade vigente na altura, e que aconteceu e que é notável e que nós temos que assinalar. Mas o processo amontante, quer dizer, deixa muito a desejar. Eu sei que é muito fácil, como dizia o Luís, nós estamos hoje a fazer uma análise, e quando há pressões, de um lado estamos em plena Guerra Fria, temos pressões porque toda a gente estava com vontade de entrar dentro dos territórios, pressões quer dos Estados Unidos a fazer as suas pressões, e como nós sabemos, não são santos nenhuns, não é? E do outro lado, a Rússia, ou a União Soviética, se assim preferirem, na altura, a fazer também as suas pressões. E mais, no caso de Angola, inclusivamente, também a África do Sul jogava ali entre os dois polos, não é? Basta recordar que nós tínhamos três exércitos, praticamente, quando houve a independência em Luanda, a FNLA, a MPLA e a UNITA, não é? Pronto. Ora, aqui, eu acho não. Os factos provam que, de facto, a descolonização foi um processo que não correu bem. É preciso assumi-lo. E que deixou muito a desejar quando havia aqui duas alternativas. E, de facto, se calhar, uma descolonização mais lenta ou mais ponderada e aguentar com estas pressões todas tinha sido o ideal para ambos os povos. Pois, atenção, quero que fique bem claro. Eu sou a favor da descolonização. Não acho que Portugal devesse continuar... Aliás, devia ter feito mais cedo, inclusive. Mais ponderado, mais cedo. Até porque o mundo ia mudar. A leitura do mundo ia mudar. As coisas são o que são durante um período. A partir de determinadas situações, ou as pessoas se isolam do mundo e ficam isolados, os países ficam isolados, ou então, se querem continuar, têm que mudar. Portanto, não há aqui forma de dar a volta ao texto. E, portanto, este foi, para mim, um processo falhado.
Foi um processo complicado.
O D da descolonização
foi um processo falhado.
Não aconteceu. Claro que ele aconteceu, no sentido lato do termo, mas com os resultados que todos nós sabemos e conhecemos.
Pois, eu acho que a descolonização tinha que ser feita. Os processos... não tenho uma ideia definida sobre os processos. Eu acho que não correu muito bem em certa medida, mas eu também tenho uma pouca ideia de que não poderíamos fazer muito melhor do que aquilo que fizemos. O que teve que se fazer aos portugueses que lá estavam, retirá-los de lá, porque havia uma guerra civil, praticamente havia uma guerra civil.
Todos os países da Europa estavam foram colonizadores e salvaguardaram os interesses dos seus nacionais.
Sim, mas a nossa colonização
não sim, fez.
Sim, não isso é
fez,
verdade.
Não
isso é,
fez.
Mas isso não foi culpa do 25 de Abril.
Não, porque tu reparas. Do D. Nós estamos aqui a analisar
os
3 Ds. Desenvolver, descolonizar,
democratizar. Mas isso está indelevelmente ligado ao processo revolucionário que aconteceu assim.
Não, mas havia aqui duas propostas
em cima. Sim, claro.
Do 25.
Samuel,
nós não estamos aqui a falar do ato 25 de Abril
sim,
em si.
Sim, claro.
Estamos a falar daquilo que sucedeu.
Claro. Mas se tu analisares como foi feito o processo de descolonização em Portugal, em África, pelos portugueses, e comparares com os processos de descolonização...
Da França e da Bélgica.
Da França, da Bélgica, da Inglaterra mesmo, repara que o processo de descolonização da Inglaterra é muito sui generis, porque os países africanos continuaram...
É como a Noel, portanto,
sim,
a Inglaterra
porque,
tem
repara,
um diferente. Era mais ou menos isto
os territórios ingleses tinham alguma infraestrutura e continuaram... umbilicalmente ligados à Inglaterra, até porque não podiam funcionar de outra forma, porque não tinham capacidade para gerir toda aquela exploração que eles lá tinham de agrícola, produções agrícolas, recursos naturais, fosse o que fosse que eles lá tinham. Portanto, eles tinham os territórios minimamente desenvolvidos. Sim. E retiravam de lá tudo aquilo que era possível. A nossa colonização não foi propriamente uma colonização.
O problema é que tu deixaste
parecida.
Forças armadas.
Não
deixaste
foi,
forças
não foi,
armadas
não foi,
partidos.
Porque tu repara, quando tu saíste lá,
ou
Samuel, quando tu saís lá, o que é que lá deixas?
Tudo. Luanda era superior a Lisboa.
Sim, sim, em dimensão, mas eu estou falando em dimensão,
em qualidade, em desenvolvimento.
Samuel, e o que é que na sua opinião poderia ter sido feito para que fosse diferente?
O que é que na minha opinião poderia ter sido feito para que fosse diferente? Olha, sofrer as pressões de ambas as partes e perceber que nós tínhamos aqui uma responsabilidade, quer pelos nacionais que lá estavam, quer pelos africanos que lá estavam também. Portanto, a descolonização tinha que ser feita de uma forma em que tinha que se manter assegurado segurança e não deixar, porque o que é que nós assistimos? Nós assistimos a guerras civis, quer em Moçambique, quer em Angola. Os portugueses saíram, ou ainda os portugueses lá estavam, ainda não estavam a sair, e em Luanda havia três exércitos, FNLA, MPLA e UNITA, a morteirarem-se uns aos outros, a dispararem uns aos outros. Quer dizer, isto há que ter no plano internacional e nas negociações. Nós não podemos ir, às vezes, para as coisas, nós não podemos ir para a neve sem um casaco que nos proteja da neve. Então, se nós vamos fazer um processo de descolonização, nós temos que ponderar bem aquilo que vamos fazer e vamos fazê-lo da forma que possa ser da melhor forma para
Pois, há uma variável que tu estás a esquecer, Samuel. É que tu reparas, o nosso exército era muito mal preparado. Era muito mal preparado, nós estávamos a perder.
Luís, nós estávamos
a perder gente de uma forma absolutamente incrível, pois, naquela guerra. E, portanto, aquilo tinha que terminar.
Nós não estamos aqui a defender uma guerra, nós estamos a defender uma descolonização.
Sim, mas eu sei que houve
os acordos de Alvor e houve muitos acordos e muitas negociações. Não chegaram. Era necessário ter um pulso mais firme e perceber o que é que nós vamos fazer.
Pois, agora, o que tu estás a dizer, que precisávamos de mais tempo, é também concordo contigo, precisaríamos de mais tempo.
Não quer dizer que
agora a questão
já,
é como
já
é que...
tínhamos tido tantas entraves devido ao Estado
Novo, como é que nós nos perdíamos lá mais tempo?
Agir.
É que não, nós estávamos a perder-nos dia a dia em África.
Há formas de negociar, há formas...
Sim,
atenção, nós vamos sair...
Mas tu repara,
nós saímos,
os acordos
é?
De Alvor...
É uma independência para quem? Para os naturais que lá querem ficar, obviamente, para os portugueses que foram para lá e que se calhar muitos queriam lá ficar e não ficaram, para... E vamos fazer isto.
Sim, é
não,
verdade,
olha,
é
vocês
verdade.
Não ficam, querem ficar aí. Nós
é
fazemos
verdade.
Isto.
Mas não te esqueças de uma coisa, havia colonos que estavam a ser martirizados pelos negros, pelos exércitos, estavas a falar negros, que estavam a voltar-se contra os brancos. E, portanto, havia ali um clima de guerra muito complicado de controlar, clima de segurança, que eu acho que o exército português não tinha condições para assegurar aquelas pessoas.
Não tinha condições.
E mesmo os acordos de Alvor, correram muito mal,
Luís.
Porque as forças beligerantes fizeram o acordo num determinado sentido e
claro.
No terreno não o cumpriram.
Claro.
E no terreno não o cumpriram.
Claro.
Por ambições de poder e territoriais.
Claro. Mas quer dizer, havia aqui... É que nem depois, nós vamos embora e ficamos com o Cabora-Bassa, porque é importante,
pois,
Portugal gastou lá montes...
Espera lá.
Portugal gastou lá montes de dinheiro, então tem que salvaguardar. Mas os interesses dos nacionais, onde é que foram salvaguardados? Nem que, do ponto de vista, obviamente sabia-se que os Estados não tinham ou não teriam capital para ressarcir aquilo que eram os interesses dos nacionais, dos portugueses que lá estavam. Mas Cabora-Bassa ficou. Até depois venderam-na há pouco tempo atrás. Pronto, não é? Aí já havia capacidade. O resto, não tínhamos aqui nenhuma capacidade. Não houve aqui uma gestão e não houve aqui uma salvaguarda dos interesses nacionais.
Pois, claro, este processo não é pacífico.
Claro que depois cá, naturalmente, que houve esses apoios e houve esse sentido de integrar as populações.
Houve uma tentativa.
E correu bem. Nem todos os países, certamente, com aquele fluxo e com aquela entrada de gente, se calhar tinham capacidade de se aguentar como os portugueses fizeram. E isso
não
aí,
havia.
Obviamente que sim. Agora é assim... O que lá ficou por parte dos portugueses, porque vamos lá ver uma coisa, de um momento para o outro as pessoas ficaram sem nada.
Sim, é verdade.
As pessoas ficaram sem nada.
É,
e não houve... Quer dizer, se um governo que assume um poder num determinado país tem que se responsabilizar também por aquilo que os outros lá tinham, que as pessoas individualmente lá tinham. Se não é o Estado português tem que fazer valer, ou tinha que fazer valer aos Estados que lá ficaram, esse ressarcir de algumas situações que obviamente de todas as pessoas que trabalharam de forma honesta, não estou a falar daqueles que andaram lá como também há, não é? Como é que eu hei de aplicar aqui a palavra? A extrair recursos sem qualquer... Estamos a falar daquelas pessoas honestas, daquelas pessoas que eram o povo comum, que tinham... Também não tinham muito, mas tinham alguma coisa e que ficaram sem nada. Portanto, havia necessidade de fazer isso, penso eu. Não é agora, não é. Eu sei que os tempos mudaram, mas.
Eu lembro-me bem.
Eu sei que os tempos mudaram, mas agora vai-se a correr. A Isabel dos Santos fez isto e a gente fica.
Sim, eu lembro-me bem.
Eu
lembro-me bem desse período. Nesse período eu estava a viver em Carcavelos e lembro-me dos caixotes, junto à praia de Carcavelos, hotéis cheios de pessoas que tinham acabado de chegar das colónias, caixotes de madeira por todo o lado, e as pessoas foram alojadas, criou-se uma instituição que era o IARN, para organizar, dentro do possível, o repatriamento e o alojamento das pessoas, e foi uma coisa de uma dimensão verdadeiramente...
Também houve outros que abusaram.
Sim, mas é uma dimensão brutal. Samuel, a quantidade de gente...
Ver por duas vertentes,
é nós,
não é?
Nós não nos podemos esquecer. As pessoas tinham direito e, obviamente, têm isso eu não ponho em discussão de forma alguma. Agora, o que a gente não pode esquecer é que nós tínhamos país completamente subdesenvolvido.
O que eu não esqueço é que Portugal...
Um país completamente empobrecido.
O que eu não esqueço é que Portugal não soube salvaguardar os interesses dos seus naturais.
Nós não tínhamos dinheiro para mandar cantar um cego. O dinheiro que tínhamos gastado na guerra.
Nós iniciámos até outro, esta nós nossa conversa pessoas... a falar das dificuldades,
exatamente,
não é? Pós 25 de Abril, como tudo o que já vimos atrás, não é?
Mas o que é certo é que todos temos... Estamos a receber milhares de pessoas... Milhares de pessoas, várias, eu digo várias porque não tenho noção do número, pessoas altamente qualificadas, muitas delas, e que tinham que ser recolocadas na administração pública, porque eram quadros da administração pública, por exemplo, e tinham que ser recolocadas. E o país não tinha estrutura sequer para se organizar numa coisa destas. E isto correu muito mal. Há muitas publicações feitas sobre isto.
Bem. A integração depois, a parte da integração, essa parte correu bem. E nessa
enfim,
parte,
recebemos as pessoas
essa parte
e houve
correu,
muita
correu
gente
correu relativamente
que...
bem, é óbvio.
Não correu bem, houve muita gente
salvaguardando os e a forma como foi feita a descolonização, correu mal.
Sim.
Mas o que é certo é que, apesar de todas as dificuldades e de todos os insucessos, a descolonização depois abre aqui um caminho de cooperação, não é?
Entre os países de expressão portuguesa...
Mais adiante teve que ser, não é?
Exatamente. Agora, claro que, tendo em conta as dificuldades que atravessávamos...
Nem que seja por uma questão de complexo de culpa,
é óbvio que tinha que ser, mas nós estamos a falar nas nossas gerações. Vão lá perguntar às novas gerações de portugueses, aos miúdos que agora andam na escola, até aos 20, 25, 30 anos, é que eles entendem ou percebem da África, ou se eles estão preocupados com a África e muito mais com a África lusófona. Vão lá perguntar que eles dão-vos a resposta.
Mas porquê? Porque se calhar em casa nunca falaram e nas escolas também nunca foi programa.
São miúdos.
Ou não foi
são miúdos,
programa
aprofundado. Ou são jovens que estão preparados por uma outra faceta da nossa história. É a Europa, são... genericamente europeístas, vivem do programa Erasmus.
Mas isso não
e a África,
fugir,
claro, mas não vai. Eu às vezes entro em alguns fóruns, gosto de entrar em alguns fóruns de África. Gosto de entrar, gosto de ouvir, de debater com angolanos, com moçambicanos, com brasileiros, que ainda hoje nos dizem que nós somos os responsáveis pela forma como o Brasil se encontra. Portanto, também lhes digo muitas vezes que as heranças também nós recolhemos aquelas que queremos, há outras que rejeitamos. Portanto, eles fazem muita comparação com os Estados Unidos e, portanto, os ingleses foram muito bons, os portugueses não, são um povo... Enfim, não vale a pena... Se vocês imaginam, às vezes as formas como o povo comum aborda estas questões, se calhar nós tínhamos uma outra perspectiva sobre a coisa. E, claramente, aquilo que eu lhes digo muitas vezes, a nova geração de portugueses não está minimamente implicada... Já com a história que nós temos vindo aqui a debater. E depois, não está interessada. Não está interessada em África. Não está. Esqueçam, porque ainda há aquela tendência e vem outra vez o colonizador e vem isto. Não está. A nova geração de portugueses está implicada com a Europa, com os projetos Erasmus, com uma outra realidade que já passou. A África já não lhes diz. Mesmo esta questão da descolonização, nós estamos a falar aqui. Quer dizer, os miúdos estudam isto na escola de uma forma fugaz e pronto. Oh, e
Samuel,
não,
mas nem precisamos de chegar à descolonização, porque até mesmo o próprio 25 de Abril, na minha opinião, é esquecido muitas vezes ou é falado
sim,
de uma forma muito fugaz.
É tudo muito
portanto, como é que podemos falar de descolonização se não falamos
daquilo
que deu origem?
Da África lusófona, nós temos que falar dos PALOP da África lusófona.
Sim.
Enfim, obviamente que entre Estados vai continuar a ser, mas entre os cidadãos, quer dizer, da nossa parte, acho que há muito a desejar. E eu, por acaso, tenho pena, porque eu acho que se calhar era interessante, aliás, podia haver aqui um outro polo, já que se fala tanto em polos mundiais, não é? Aqui um polo ibérico e com os seus...
Pois, nós podemos discutir a nossa relação com os povos africanos de língua oficial portuguesa. Isso aí dava outro debate, outra questão, não é?
Exatamente, e com a América, a chamada América Latina, facto, que para mim é uma América ibérica. Sim, obviamente temos ali a Guiana Francesa e pouco mais, mas pronto, é a América Ibérica, departamento da América Latina.
Só para
terminar aqui, sim, Luís, já agora, sim, relativamente...
Também, já agora depois fazer também aqui uma pergunta.
Sim. Relativamente agora ao democratizar, obviamente que houve democratização, não é? Já não temos o lápis azul, pelo menos de uma forma formal.
Não temos, de forma nenhuma. Isso até é, epa, eu não ponho as questões assim tão
já não há isto, já é, não há isso. E obviamente tudo bem. Mas agora, eu vejo a democracia, ou nós temos a tendência de ver a democracia, se calhar é óbvio que é utópico termos uma democracia direta, que seria o ideal, não é? Uma democracia direta, como tinham os gregos, bem, nem os próprios gregos tinham, porque só eram considerados cidadãos e eram só 10% da população, por exemplo, da cidade de Atenas, eram apenas 10%. Mas, enfim, era uma democracia direta, seria o ideal. Temos uma chamada democracia representativa. Claro que isto não tem a ver propriamente com o 25 de Abril, mas tem a ver com a metodologia que nós seguimos e que estamos a seguir neste momento, não é? E se nós formos ver as últimas eleições, por exemplo, o Círculo Eleitoral de Porto Alegre, 53%, à volta de 53% dos votantes não estão representados na Assembleia da República. Ou seja, só estão 47,1%. 47,1% dos votantes do Círculo Eleitoral de Porto Alegre estão representados na Assembleia da República. Os restantes não estão. Isto dá que pensar.
Dá. O que eu acho é que 50 anos não é muito tempo. Há quem ache que 50 anos é imenso tempo, é uma eternidade, e que se poderia ter feito muita coisa. Eu acho que nós temos um caminho ainda longo para percorrer relativamente a esse D de democracia. E essa questão que tu estás a falar é determinante e tem que estar... Aliás, há vários movimentos na sociedade civil a quererem discutir a reforma eleitoral, precisamente por isso. Porque há milhares de votos, entre aspas, desperdiçados, são opções que as pessoas fazem e que em determinado tipo de... em determinados distritos não têm... Não tem qualquer
praticamente,
tipo de peso, nem,
praticamente qualquer partido que tenha 16%, alguma, é? 16, 17% no interior de Portugal, estamos a falar principalmente no interior de Portugal, onde isto acontece, que é outra questão que tem a ver com a democracia e com a forma como o país olha para os portugueses. Temos portugueses de primeiro e portugueses de segunda e outros de terceiro e por aí fora. Mas qualquer partido que tenha entre 16% a 17%, é uma questão de fazer as contas e verificarem, não consegue eleger ninguém. Aquela população, claro, daquele partido, estamos a falar de um, mas pode ser mais,
sim,
que um.
Sim, sim.
Aquela
sim.
População aqui não vai ter representatividade,
sim,
na Assembleia
saber
da
aqui no nosso distrito, só quem elege deputados, é CDU e o Partido Socialista.
Mas isso independentemente das forças. Não vamos ligar às forças, não é as forças que têm causa.
Mas só para ser mais concreto.
Só para ser mais concreto,
é quando vou votar, se eu votar no Bloco de Esquerda ou se eu votar no Livre, o meu voto não vai ser aproveitado.
40% dos votos, mais ou menos.
E eu acho que cada vez mais as pessoas pensam assim na altura de votar.
Isto acontece em Beja, acontece em Évora, Porto Alegre, por aí adiante. Portanto, no interior do país, há milhares de votos que não são aproveitados.
Aqui, em Beja, 40%.
Eu tenho direito a fazer a minha opção e tenho um leque partidário em que posso votar, escolher de acordo com aquilo que eu acho que é melhor para o meu país. E a seguir à eleição, logo no momento a seguir à eleição, estes votos não servem para rigorosamente nada.
A força mais votada no Distrito de Beja...
Não
a força
não
mais
sentido.
Votada no Distrito de Beja teve 43,73%. A segunda força teve 18,42%. Cerca de 40% daqueles que votaram, já que trazemos aqui os números de Beja para o debate...
Sim, só para ser mais ilustrativo.
Cerca de 40% não estão representadas na Assembleia da República.
É verdade.
Obviamente que... Não se pode ter o ideal que seria a democracia direta, mas esta democracia representativa,
que tipo de democracia é que nós temos se eu quero escolher e na minha zona a minha escolha para ter peso Eu só posso fazer duas ou três opções, não posso fazer cinco nem seis.
Atenção, nós aqui
não posso escolher determinado tipo de forças porque...
Um preâmbulo. Nós aqui não estamos a falar ou a pôr em causa a questão do 25 de Abril em
si,
o ato.
Não.
Nós estamos a analisar estes 48 anos...
É a construção do processo democrático em si.
Estamos a analisar estes 48 anos.
Claro, é isso que se está a discutir. A democracia tem estas vicissitudes e acho que já vai sendo tempo. Isto já foi começado a discutir há alguns anos atrás e caiu em saco roto e eu espero que isto realmente mude, porque de facto é isto que acontece. As opções de boa parte dos portugueses não são tidas em conta. E há processos na Europa, outros países têm esses processos de recuperação desses votos.
E situações injustas como esta, tão simples? Porque é que no litoral, onde nós temos transportes públicos, os passes têm que ser subsidiados ou são mais baratos para quem utiliza os transportes públicos? Nós, se formos aqui a ver a nossa realidade, do Alentejo, em que cada terra fica quase a 15 km uma da outra, pelo menos as setes de concelho, ou mais, em que se faz muito rapidamente 30, 40 km, 45 km, e não há um único meio de transporte público. As pessoas não o usam porque não têm transportes públicos. E qual é a compensação que o Estado faz sobre isto? As pessoas têm que utilizar o próprio carro.
Pois,
qual é a compensação?
Lá está,
a desigualdade. Nós temos portugueses primeiros. E esta era fácil de resolver.
Olhando aqui para o Alentejo e pegando nesse exemplo, então podíamos falar de autoestradas, por exemplo, vamos ao norte e a cada 50 metros... temos uma autoestrada. E aqui no Alentejo não, portanto, quer dizer que nós somos portugueses de segunda.
Não sei, o Estado é que nos olha da forma como nos olha.
Somos todos nós, Samuel. Todos nós, as pessoas que nos governam. Se eu estou insatisfeito...
Não vais dizer como o Presidente da República, queria um partido político.
Quando
aquela senhora lhe disse... Os políticos são funcionários do povo. E os políticos
que
são funcionários do povo também têm que saber ouvir. Não é
claro,
a resposta do Marcelo Rebelo de Sousa queria um partido político.
Samuel, não vamos certamente criar um partido, mas o que é certo, e pegando no exemplo do distrito de Beja, se nós olharmos para o boletim de voto nos últimos anos, perdemos a conta ao número de partidos... que existem, não é? Pois. Numa região tão pequena como a nossa.
Mas também temos
isso é legítimo. É legítimo que as pessoas tenham várias opções.
É
o que eu não acho, é por isso que eu levantei o assunto há bocado, é que tem que haver uma forma de considerar as opções de quem vive no interior. Fala-se no voto uninominal, fala-se em processos de recuperação de votos.
Ou uma bolsa de votos.
Uma coisa é certa.
Podia ser.
Eu estou no interior, se eu faço uma opção ideológica sobre um determinado partido, eu e mais, sei lá, milhares de pessoas que vivem nesta faixa interior, a 200 km do mar, não é? E isto tem que ser tido em conta, porque senão o processo democrático não é completo.
O nosso Estado, os nossos políticos têm que olhar para o país e para as opções da população.
Se posso votar em três opções, porque senão o meu voto vai para o lixo, entre aspas. Não é contado, não vale para nada.
Não, isso mais, condiciona o teu voto.
Exatamente, condiciona.
Eu quero estar naquele partido, mas não serve para nada. Ponto final. Então, em qual dos outros que possa servir, eu vou votar? Se é que quero votar ou dar pelo menos a minha participação.
Sim.
Portanto, há aqui um condicionalismo.
Mas deixa-me agora trazer aqui para cima da mesa a questão.
Que avancem rapidamente, porque temos só cerca de 12, 13 minutos para terminar.
Já. Está terrível. Bem, eu só queria trazer aqui para cima da mesa esta questão do dedo da democracia. Que é bom que as pessoas percebam. Era bom que as pessoas percebessem que a democracia depende de cada um de nós e da postura de cada um de nós. E não é só o voto no dia XPTO, colocar a cruzinha no sítio, descarregar o voto na urna. Não é só isso. É que temos que ter interferência nos partidos, intervir nos partidos, intervir socialmente. É isso que nós estamos aqui a fazer na rádio. Estamos a intervir, estamos a dar a nossa opinião, estamos a mexer com aquilo que nos é possível mexer. E a opinar sobre as coisas.
Pode ser completamente censurável, mas é a nossa opinião.
Mas são as nossas opiniões e não ficamos sossegados e calados a ver que isto é tudo...
De alguma forma estamos a tentar agitar...
Eles fazem o que querem e não vale a pena a gente votar porque eles só fazem o que querem. Isso é que é uma posição completamente errada. E nós temos...
Mas há muita gente que pensa assim.
Sim, mas por isso é que eu estava há bocado a referir que 50 anos de democracia é muito pouco tempo. Porque como o Samuel disse logo no início desta nossa conversa, nós tínhamos um índice de analfabetismo brutal quando se dá o 25 de Abril. E isto não se recupera em 50 anos. Ainda não recuperámos. Ainda temos um atraso extremamente elevado. Isto vai levar tempo.
Sim, mas obviamente que nessa questão nós
claro,
concordamos.
E a educação, o envolvimento das pessoas nas questões sociais, porque tu repara, se o Benfica for campeão, o Terreiro do Paço e sei lá o que, o Marquês enche de gente. Pá, aumenta-se os combustíveis, pá, o imposto não sei do quê, pá, que está toda a gente revoltadíssima. E o que é que tu fazes?
Gostava de acreditar nesse milagre.
E o que é que tu fazes? Tu
o Terreiro do Paço fica cheio de gente.
Não.
Mas gostava eu.
Eu gostava que isso fosse possível. Vamos todos mandar vir para,
isso era para, assim, para o Marquês. Seria para, campeão este
isto é uma vergonha, aqui. Não pode ser. Não, ninguém se mexe. Mas se for a bola, pá...
Toda a gente se mexe, é verdade. A bola mexe uma multidão imensa. Bem, passamos rapidamente para o próximo tema ou fazemos uma pausa para a música?
Se falta pouco tempo, se calhar metemos a música.
Sim? Então vamos à música, já falamos sobre ela a seguir. Até já. Cais Descalço, dos Dead Combo, a música escolhida para a edição do Bloco de Notas desta segunda-feira, 18 de Abril de 2022. Porquê a escolha deste tema?
Viva, desta vez não há nenhuma ideia subliminar à escolha da música. De facto, não há. Há aqui alguma nostalgia e é um grande som. São bons músicos. eles vão beber muita influência ao fado e aquilo que é a nossa natureza, a nossa identidade, ao fim e ao cabo. E eu achei por bem de trazer esta música. São dois músicos extraordinários. Eu tive a sorte de os ver ao vivo. Este grupo, entretanto, já acabou.
Faleceu.
Um deles faleceu. O Pedro Gonçalves faleceu há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. Isto é um álbum de 2003, salvo erro. O grupo começou em 2003. Este é para aí o terceiro álbum deste grupo. E eu acho que é uma música extraordinária, na minha opinião, na minha modesta opinião.
Então, depois de explicado aqui a escolha da música de hoje, passamos rapidamente pelas eleições em França. Penso que o Samuel quer começar, ou o Luís? É o Luís?
Não, eu fico um bocado atrapalhado aqui com as eleições em França, muito sinceramente.
Pois.
Espero, de facto, e faço votos que o Sr. Macron vença as eleições, porque se tivermos Marine Le Pen na segunda volta a vencer estas presidenciais...
Pois, isto é complicado. Tu repara, os extremistas, os extremos, totalizam 52% dos votos. Quer dizer, Le Pen, Mélenchon, Zemmour, totalizam 52% dos votos.
Mas acredito que o voto possa cair para o lado do Sr. Macron.
Sim, por isso é que eu estou a falar nisto. Porque
não temos aqui um aliado do Sr. Putin, Marine Le Pen, um aliado do Sr. Putin.
Temos uma segunda volta.
A extrema-direita a ganhar aqui terreno em vários países a nível mundial, não é?
Os votos
extrema-direita, sim.
A extrema-direita, peço desculpa.
Os votos do Sr. Mélenchon e os votos do Sr. Zemmour têm que ir em algum sítio. E vamos ver, um deles é de extrema-esquerda, que é o Mélenchon, outro é de extrema-direita, e está complicado. Porque a margem é curta,
e sabendo o seu apoio, o Sr. Putin deve estar a esfregar as mãos de contente, tem uma sua sócia, chamamos-lhe assim, faltava aqui o seu Salvini na Itália, para compor o ramalhete, e temos aqui, pronto, ele deve estar a esfregar as mãos de contente. Porque, de facto...
Pois, a margem é muito curta, é na ordem dos 3, 4%.
E é preocupante para a Europa e para a resposta que, eventualmente, a Europa queira dar em conjunto àquilo que vai ser,
pois,
ou continua a ser, o conflito bélico na Ucrânia.
Tudo pode sair daqui. Ah, e outra coisa, já que estamos a falar de eleições em França, hoje de manhã, quando vinha para a Vidigueira, eu escutei na rádio que há candidatos completamente endividados, que devem 5 milhões, 4 milhões de euros, etc. E então, como não foram eleitos, não vão ter forma de cobrar, de resolver o problema da dívida que têm. E então, qual é a estratégia? Pedir aos apoiantes...
E agora eu pergunto.
Que contribuam
para... Não, e agora eu faço uma pergunta. Os cidadãos querem alguém que não consegue fazer o seu governo próprio, e que já está a contar com o dinheiro dos cidadãos para quando for governar,
pois,
na França, e em Portugal isso também às vezes acontece. Quer dizer, as pessoas quando vão para uma campanha têm que perceber aquilo que têm.
Exatamente.
E não podem gastar mais do que aquilo que têm, porque senão é a mesma coisa quando chega à liderança do país e nós vamos gastar, o cidadão depois paga.
Se cada apoiante meu contribuir com 3 euros... dá para pagar a minha dívida.
É pena realmente não poderem contar com isso, não é?
Isto, o mundo da política é uma coisa...
Não, mas agora eu adiante. Realmente estou preocupado com esta situação. Nós estamos a viver ventos novos, chamemos-lhe assim, nesta Europa. E acho que confio que o Sr. Macron vai vencer as eleições, porque eu não sei como é que será o acordar da Europa se Marine Le Pen vencer as eleições. Ou ela dá uma volta de 180 graus, 360 não, porque fica no mesmo sítio.
Pois, isto é
180 graus e passa...
Mas sabes como me afligiu no outro dia? Estava a ver um canal de televisão e eles estavam a escutar imigrantes portugueses, enfim, de longa data, já estão em França há muitos anos, e eles são completamente fãs de Marine Le Pen, que há poucos dias falava de uma forma verdadeiramente xenófoba em relação aos imigrantes.
Quer dizer, isto calhar começa a ter alguma lógica quando o Sr. Medvedev disse de Lisboa...
Há aqui coisas de natureza sociológica muito estranhas.
Vladivostok, portanto, começa a ter aqui, agora nem consegui dizer bem a palavra...
Isto é estranho.
Começa a ter, sim, porque a Sérvia, a Hungria, completamente pró-Rússia, e, portanto, agora Marine Le Pen, depois o Sr. Salvini em Itália, faltava ali o Sr. Schröder a dar ali um apoio na Alemanha e, pronto, ficava, salvava se calhar a Inglaterra, não sei.
Pá, pontapé de saída para o tema seguinte, tu tinhas aí uma nota.
A nota que nós temos aqui é uma notícia que tem dado à estampa nos últimos dias, nos jornais portugueses, que diz que uma plataforma aí do LOC, da Fundação Belmiro de Azevedo, fez um estudo em que aponta limitações à formação inicial de professores do ensino básico e secundário, portanto, aos professores que fazem todo o nosso espectro de ensino público, não é? E disse esse estudo que os docentes não são especialistas, que não têm experiência em aulas e que se dividem em múltiplas disciplinas. E aquilo que eu percebi, dois terços destes docentes nunca deram aulas, portanto, excetuando nas universidades, nas instituições onde estão. Portanto, nunca deram aulas nem no ensino básico e no ensino secundário. Eu não quero fazer aqui nenhum comentário, de facto, sobre isto. Quero só trazer estas notas aqui para cima.
Mas é possível...
Porque o único comentário que eu quero fazer... eu disse que não queria, mas quero fazer este comentário.
Força.
O único comentário que eu quero fazer é perplexidade.
Sim, pronto. Em relação a esse número que tu trazes, eu também estive a ver, nós já tínhamos falado nisto em off, e atenção, que na formação de professores nós temos várias variáveis. Eu falo daquilo que conheço, que é a educação básica, que é feita nos politécnicos e, excepcionalmente, em duas universidades, em Évora e na Universidade do Minho. E na formação dos professores há formadores, portanto, doutorados em áreas que não podem dar aulas, portanto, têm habilitação para dar aulas, como é o caso de psicólogos, especialistas em educação especial, e, portanto, estas pessoas nunca poderão dar aulas, como outras áreas científicas. Nunca poderão dar aulas, portanto, têm habilitação para dar aulas. Agora aqui, isto leva-nos a uma questão que tem a ver com a questão das didáticas, ou seja, no mestrado, portanto, com o processo de Bolonha, a formação inicial é feita 3 anos de licenciatura e 2 anos de mestrado, se é que eu não estou em erro. E nos 2 anos de mestrado é onde se aprendem a trabalhar didáticas. O que é que são as didáticas? É como é que eu ensino determinado tipo de matérias de matemática, como é que eu ensino português, como é que eu ensino ciências e tudo isso. E nessa zona é, de facto, preocupante ter professores doutorados que sabem muito cientificamente, não ponho isso em questão.
Eu também não.
Longe de mim tal ideia.
Eu também não.
Agora, a questão que se coloca é, trabalhar com adultos é uma coisa e trabalhar com miúdos é completamente diferente. Ensinar miúdos a calcular, ensinar miúdos a medir, a fazer cálculos numéricos, com frações, medições, pesagens e tudo isso, obedece a estratégias muito particulares. E implica conhecimento do nível de desenvolvimento que os miúdos têm nestas faixas etárias, qual o grau de abstração que é possível eles atingirem e de que forma é que eu consigo desmontar este conhecimento para que eles sejam capazes de o absorver e depois praticar. E aqui é que as coisas começam a ficar difíceis. Estás a perceber?
Coloco em causa a capacidade
destes docentes.
Este
estudo à partida deixa-nos aqui um alerta, mas eu fui ler isto e estive a pensar, realmente é verdade, isto é preocupante, assim, numa primeira leitura é preocupante, mas depois lembrei, espera aí, mas eles têm que ter aulas de psicologia. Um psicólogo não tem habilitação para dar aulas. Portanto, jamais poderá dar aulas. Um terapeuta, um especialista em terapia de fala ou terapia ocupacional, jamais poderá dar aulas. Portanto, tem habilitação para dar aulas. E, portanto, são áreas muito científicas e muito técnicas.
Mas não será só isso, evidentemente.
Pois,
senão,
sim.
Isso também já teria sido descontado aqui nesta plataforma e também depois nos comentários que muita gente veio fazer sobre isso. Eu acho que, acima de tudo, sem pôr em causa, obviamente, de forma nenhuma, a capacidade destes docentes, que não é isso que está em causa, para formarem novos docentes, mas eu acho que, em todo o caso, em todas as profissões, sejam elas quais forem, o saber fazer, o estar no local, aqui o saber fazer, eles também podem saber fazer, mas a experiência ajuda muito a ter
eu tive uma
outra postura.
Eu aqui há uns anos, quando houve uma reforma curricular, tinha a ver com a matemática, foi no tempo da Maria de Lourdes Rodrigues, da doutora Maria de Lourdes Rodrigues, para ser exato, e gastou-se imenso dinheiro em formação de matemática, e eu frequentei essa formação, eu estava com turma, e uma das professoras queria que eu utilizasse uma linguagem, tinha a ver com geometria, era na área da geometria, uma linguagem com miúdos de primeiro ano, que eu fiquei a olhar para ela e fiquei estupefacto. Mas como é que eu posso utilizar esse tipo de linguagem? Linguagem científica, pura e dura.
Exatamente.
Como é que eu explico? Como é que eu falo com miúdos de 6 anos?
Até porque o ensino tem, há reações, há organicidade, há contextos culturais diferentes e regionais. Claro. Às vezes estar a falar com... Não é a mesma coisa estarmos a falar com um miúdo do interior, que tem, se calhar conhece mais da terra, conhece mais de...
Sim, mas aqui a questão é a natureza mais científica.
Do que outros, não é?
Porque há conceitos que são de tal maneira abstratos. Eu posso falar de uma determinada forma com um miúdo do secundário que não posso falar com um miúdo de 6 anos.
Finalizar?
Obviamente.
Último apontamento, 30 segundinhos. Querem dizer alguma coisa?
Eu só queria dar aqui um apontamento que me parece totalmente justo. Uma
tem que ser mesmo muito
justa,
rápido, Samuel.
Muito rápida, dos eleitos da CDU na Câmara Municipal de Beja, que querem, obviamente, o gás óleo verde para os bombeiros portugueses, para a Associação de Bombeiros em Portugal. É uma reivindicação justa e espero que a Assembleia da República ouça esta reivindicação da CDU, porque é justa.
Justíssima.
Obrigada aos dois. Regressamos no dia 2 de maio, uma vez que na próxima segunda-feira é feriado, 25 de abril, o 25 de abril que foi hoje um dos temas em destaque neste bloco de notas. Boa tarde.